partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, pessoal. Muito amor e paz para todos.
E um largo sorriso estampado no rosto.
Estamos chegando para falar de educação. É, dessa educação que nos faz sentir assim mais próximos uns dos outros, com mais instrumentos para melhorar o mundo.
No lugar de dizer não sei, não gosto, vamos praticar a tolerância, a sensibilidade, a generosidade.
Todos podemos recuperar a amizade de um velho amigo com quem nos desentendemos.
Da mesma forma que podemos aprender matérias que parecem difíceis e que, de fato, só precisam ser vistas de um jeito diferente.
Hoje o programa está bem pra cima, certo, Cadu?
Certíssimo, dona Sandra. Nós vamos falar sobre uma atitude mais do que saudável, ler na praça.
E você vai saber como uma professora ajudou seus alunos a gostarem de matemática.
Essa professora com certeza pode concorrer ao Prêmio Professores do Brasil, que está com inscrições abertas.
E o Matuto vai mostrar por que brigas entre vizinhos não valem a pena, seja no quintal ou no Oriente Médio.
Viva a paz, então!
O Escola Brasil volta logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um mobile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o mobile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Praça aí perto da sua casa, anda assim tristinha, vazia, meio abandonada.
Quer saber um jeito de acabar com a tristeza e encher o lugar de alegria? Afinal, é um espaço público, né? O que faz por um, faz por todos.
Então, crie uma biblioteca na praça.
Isso mesmo que você ouviu. A princípio parece assim meio absurdo, né? Mas a ideia é muito boa, viu?
O pessoal da Escola Técnica do Agreste, que fica em Bezerros, Pernambuco, fez isso e foi um sucesso.
O projeto se chama Leitura na Praça.
É, a Maria do Carmo Alves do Nascimento, que é responsável pela biblioteca da Escola Técnica do Agreste, está na linha para conversar conosco sobre esse projeto.
Professora Maria do Carmo.
Alô.
Olá, professora. Tá tudo bem aí em Bezerros?
Está, tudo bem.
Professora, conta pra gente. Vocês levaram uma biblioteca pra praça?
Exatamente. Nós levamos as estantes, os livros, as cadeiras. Nós levamos também carro de som. E o carro de som fazia o chamamento e chegaram crianças, pais, mães.
E qual foi a reação do povo quando viu a biblioteca assim ali na praça, professora?
As crianças ficaram assim embevecidas com os livros. Os que sabiam ler, liam para os outros. Uhum. Foi assim um muito bom, muito gostoso.
Ah, dá até para imaginar, né? E quantas vezes vocês levaram a biblioteca até a praça?
Fizemos 4 momentos.
Bom, e além da praça, a Biblioteca Ambulante de Bezerros já visitou também assim outros lugares da cidade, professora Maria do Carmo?
É, sim. Além da praça, a gente leva a biblioteca para as escolas que não tem biblioteca. Já levamos para 3 escolas da cidade e levamos para uma da zona rural. Uma escola que os integrantes, o alunado, são reminiscentes de quilombolas. E levamos também para aqui, nós chamamos o CCI. É o Centro de Convivência dos Idosos.
E como é que vocês fazem para levar essa biblioteca assim, para cima e para baixo?
É como aquela música, de jipe, de jegue, não há transporte que o padre não pegue. Do mesmo jeito é a nossa biblioteca. De todo jeito a gente vai. Muito fomos bem. A pé, fomos de carro emprestado.
De jipe, de jegue, não há transporte que o padre não pegue. Legal, essa é boa, viu? Pra tudo se tem um jeito, né?
Bem, nós ficamos sabendo também que vocês até organizaram o primeiro salão de leitura e artes de Bezerro. Pode contar para nós como é que foi esse evento, professor?
Foi um evento que marcou a nossa escola e a nossa cidade. Nós convidamos as escolas estaduais de Bezerro e as municipais. Cada uma ficou com uma sala que nós chamamos de estande e ali elas apresentavam a sua produção literária para os visitantes.
Ai, deve ter sido super legal, né?
Muito bom, muito bom. Parecia que nós estávamos lá no 8º Salão do Livro do Rio de Janeiro.
Oh, que legal. Professora Maria do Carmo, olha, nós ficamos muito felizes de ter a senhora aqui dividindo essa experiência bonita com o Brasil todo.
Ó, e quando tiver novidades aí na Escola Técnica do Agreste, escreve pra gente, tá?
Tá ok. Muito obrigada, viu?
Obrigada.
A gente que agradece. Até lá então, professora.
Até logo.
Gostei de ver o pessoal de Bezerros, hein? Sabe o que mais legal nessa história toda? É que isso prova que qualquer lugar pode ser um espaço de leitura.
Isso mesmo. Então, se perto da sua casa não tem biblioteca, junte uns livros com os amigos, escolha um lugar e se reúnam para ler. Você nem faz ideia de como esse encontro literário pode ser, ó, divertido.
Eu acho que esse pessoal merecia um prêmio.
Esta é para você, professor.
Atenção, atenção! A segunda edição do Prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas até o dia 30 de junho!
O objetivo é reconhecer e valorizar professores do ensino infantil e do ensino fundamental da rede pública.
Se você desenvolve uma experiência pedagógica que faz a diferença na sua escola, não perca tempo! Faça a sua inscrição para participar do prêmio. Vá lá na Secretaria de Educação da sua cidade ou do seu estado.
A comissão julgadora vai selecionar 10 professores da educação infantil e 10 do ensino fundamental. E cada um desses 20 professores escolhidos vão receber R$5.000, um troféu e um diploma.
O prêmio será entregue num seminário em Brasília, onde os professores vão apresentar as experiências.
Então, ó, não perca tempo, viu? Para maiores informações, consulte a Secretaria de Educação da sua cidade ou do seu estado.
Tem informações também na internet, no site do MEC, tá? O endereço é www.mec.gov.br/seb. S de Secretaria, E de Educação e B de Básica.
Participe e boa sorte!
Bem, hoje nós começamos falando de paz, civilidade. Não foi proposital, mas podia ser, né? Nesse 29 de março, faz aniversário uma das cidades mais civilizadas e com a melhor qualidade de vida entre as capitais brasileiras.
Curitiba, capital do estado do Paraná, completa 314 anos como a maior cidade do sul do Brasil, com 1 milhão e 800 mil habitantes.
Pois é, a cidade foi criada em 1693 e prosperou graças à passagem de tropeiros.
Cadu, você sabe o que significa Curitiba em Guarani?
Aham, lugar onde existem pinheiros.
Ah, menino sabido.
Eu morei lá.
E foi um nome profético, né? Porque Curitiba é uma cidade com boas soluções urbanísticas que preservam o meio ambiente na cidade.
Muito bem, então vamos dar os parabéns, vamos homenagear Curitiba com uma música que tem a letra de Paulo Leminski, que é um curitibano, um dos mais importantes poetas brasileiros dos últimos 50 anos.
Sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração. felicidade é o rio que vai. O rio que vai, o rio que vai me levar, não passa na sua cidade. O paraíso começa, é só começar. Onde nós dois somos um, um que não tem amizade. Para nenhum não tem jeito algum que não bata no peito.
Você ouviu Promessas Demais com Ney Matogrosso? Música de Moraes Moreira, Zeca Barreto e Paulo Leminski.
E fica nosso abraço para todos os curitibanos que estão em festa hoje.
O Escola Brasil volta logo depois do intervalo com o ensino da matemática pela leitura.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Essa é para quem acha matemática muito difícil.
Professores que ensinam a jovens e adultos têm reclamado muito da matemática. Dizem que a disciplina é uma das maiores responsáveis pelas desistências dos estudantes.
A matemática desperta, assim, amor e ódio, né, Sandra? E como a gente sabe, esses dois sentimentos são, assim, muito próximos um do outro, não é?
É verdade. A professora Marlene de Oliveira, da Escola Municipal Caio Líbano Soares, da capital mineira Belo Horizonte, conseguiu provar que essa sua teoria faz sentido, viu, Cadu? E o repórter Caio Darcanchinha já está na linha com ela. Tudo bem, Caio?
Tudo ótimo, Sandra. É verdade. Os alunos da professora Marlene agora são uns apaixonados pela matemática. E isso, a professora ia me dizendo agora há pouco, foi possível quando a matemática passou a ser trabalhada com leitura. Afinal, né, professora? Todo mundo gosta de uma boa história, né? Seja bem-vinda.
É verdade. Todo mundo gosta de uma boa história, não é? Então, por exemplo, é interessante saber a história de Pitágoras para depois saber o que, que ele fez. Então, são textos que falam da matemática, mas de uma maneira interessante. São textos históricos, são textos que aparecem em outras disciplinas, ciências, geografia, história, tem muita coisa interessante.
É trazer aquela coisa de trazer a matemática para o cotidiano.
Para o cotidiano,
né?
E fazer com que eles queiram saber mais a respeito daquilo que eles veem todos os dias.
Professor, o que a senhora diria para os professores de matemática que não conseguem despertar o interesse da turma pela disciplina?
Olha, deixa eu te falar, o professor tem que dar a matemática como uma matéria normal, ele não precisa valorizar. Ah, menino, se você não souber a matemática, você não vence na vida. Tem gente que vive sem a matemática, mas com a matemática naturalmente teria vivido melhor.
Legal, professora. Professora, muito obrigado, parabéns pelo seu projeto, sucesso aí na escola.
Obrigada.
Olha, gostei muito dessa sua dica, viu, professora Marlene? Quer dizer que, antes de qualquer coisa, o professor de matemática deve ter humildade.
Pois é, olha só, a professora Marlene desenvolveu um material didático próprio para trabalhar esses textos nas aulas de matemática.
E ela deixou um telefone para ajudar quem queira reproduzir ou criar um material semelhante.
Você vai ligar para a Escola Estadual Caio Líbano Soares, onde ela dá aula, viu? O telefone é 31, que é o código de área lá de Belo Horizonte, 3277-8590.
Repetindo, o telefone é 31-3277-8590. Peça para falar com a professora Marlene de Oliveira a respeito do projeto Matemática em Textos.
Os professores de ensino médio também podem utilizar a coleção Explorando o Ensino de Matemática, distribuído pelo MEC.
A publicação também está disponível no site da Secretaria de Educação Básica do MEC, que o endereço é www.mec.gov.br/SEB.
As notas felicidade baterá em cada porta.
Quer aumentar a sua felicidade? É só lembrar de agradecer tudo de bom que te acontece.
Pesquisas mostram que o ato de agradecer aumenta o sentimento de felicidade.
Que tal visitar alguém que foi, assim, importante na sua vida? É, diga isso pra essa pessoa. Os cientistas garantem que essa visita de gratidão pode valer um mês de felicidade.
E a última dica do Escola Brasil pra sua felicidade por agora é distribuir a felicidade com os outros. Colabore com alguma instituição, ensine algo que você saiba. Não importa se são aulas de alfabetização ou de guitarra, o importante é repartir o seu conhecimento.
Vamos lá, mãos à obra e construa a sua felicidade.
As notas felicidade baterá em cada porta. E que força pula manca se querem a tal da felicidade.
Chegou!
Cheguei, nossa. Mercado. Mas vou te contar uma coisa. Vou falar uma coisa pra você, viu?
Que cara é essa?
O homem pra ser teimoso, gente. Igual aquele não existe. Eu não aguento, não. Eu perco a paciência direitinho. E aí dá nisso, ó. Discussão, briga. Nós discutimos, brigou.
Calma, Matuto. Calma. O que é isso, menino? Logo você, que é um cara tão tranquilo, vai chegando bravo assim. Você vê, você vê. Houve?
Quem foi que te tirou do sério assim, hein?
Quem foi? O Chacoa. Chacoaia. A teimosia dele, viu? Ele cismou de fazer uma cerca pra colocar entre as nossas duas fazendas, a minha e a dele, né? E tá tudo torto. E eu falando, isso não vai dar certo. Nós estamos perdendo tempo, tem que acertar a cerca desde o começo, que isso aí não vai dar pra enleirar, viu?
Sim.
Do jeito ele? Que tá, não vai dar, vai cair, hã?
E ele?
Ele? Tem mano. Quando tava chegando lá no fim, a cerca se estatelou no chão.
Vixe!
É um PT, né?
Eita!
Ainda quase caiu em cima da cabeça da giribita.
Tadinha.
Quase mata a bichinha de susto.
Eita!
Ninguém merece um PT desse, não,
mas... Não, mas ó, calma. Ah. Respira fundo. Dá tadinha da giribita, hein? Dá, mas tem que ter calma, viu, Matuto?
É,
calma,
Cadu, rapaz. Ó.
É, olha só, você e o Chacoalha são tão amigos, não precisam virar inimigos por causa de uma cerca que deu errado,
lógico,
né?
Lógico. De jeito nenhum, né, Sandrinha?
Então.
Foi só um estresse, né?
Mas é normal, depois passa.
Da cidade, né? É só o tempo de eu voltar lá pra fazenda pra gente bruxar de novo.
É, e fica tudo isso. Bem.
Né? O coração vai carmando, né? Vai dar pra ilheirar. Nós somos igual irmãos, eu e o Chacoalha, senhor. A gente discute coisa e tal, mas não passa disso, né? Nada de ficar guardando rancor, ódio no coração. Pelo amor de Deus, principalmente ódio no coração. Ah, Maria, viu? Isso não acaba bem, negador.
Você falou certo. O ódio, o rancor faz mal pra todo mundo, mas principalmente pra quem tá sentindo, né?
É mesmo, né?
É.
Muitas guerras começam assim.
Não é?
É um desentendimento aqui, uma outra ofensa ali. E quando assusta, é uma bala ali, outra bala acolá, e é guerra.
Começa a guerra.
Como esse absurdo que a gente vê pela televisão, né? Lá no Oriente Médio, palestinos e judeus se matando há tanto tempo. Que coisa
pois é,
feia.
E são povos vizinhos que têm a mesma origem.
Você lembrou bem, Cadu.
Não é?
Viu, Cadu? Os palestinos e os judeus são praticamente primos.
São praticamente irmãos.
Exato. Exatamente. Os dois são descendentes de Abraão, que era um dos patriarcas do povo judeu muitos anos antes de Cristo.
Pois é, o problema é que a partir daí, né, desse ponto em comum, esses dois povos foram tomando rumos diferentes, as diferenças foram aumentando e hoje é esse ódio horrível que a gente vê.
É uma tristeza só, né, gente?
Muito triste.
É bomba que explode de um lado, criança morrendo do outro. Ave Maria, um verdadeiro horror. E as crianças vão crescendo no meio desse absurdo todo, viu?
Já
vão
sendo criadas com ódio.
É, as novas gerações já nascem assim no meio da guerra, né, Cadu? Com medo, desconfiança, preconceito e muito ódio. É uma coisa horrível.
É, mas além da diferença religiosa entre os judeus e os palestinos, o que também agrava a situação é o interesse aí, né, dos outros países pelo petróleo do Oriente Médio, né?
Ah, você falou tudo, então. Sandria. A região já foi dominada por um monte de estrangeiros, sabia?
Isso mesmo.
Até a Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio era dominado pelo Império Turco-Otomano.
Pois é, aí os europeus ganharam a Primeira Guerra Mundial e passaram a controlar tudo.
É, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas criou o Estado de Israel. Eles dividiram a Palestina em duas partes, uma de judeus e outra de árabes. Aí petecou tudo de vez, aí que virou um peteco. Uns dizem que os judeus ficaram com as terras que não eram deles. Outros dizem que já era dos judeus há muito tempo.
E muitos palestinos foram expulsos das terras onde viviam e foram parar nos países vizinhos.
Daí as guerras e os ataques entre judeus e palestinos vem pipocando até hoje, né?
Ô, Cador, o principal combustível de toda essa guerra, sabe o que é? O ódio.
Pois não é?
É, o que tá em farta mesmo no Oriente Médio é uma coisa muito importante chamada tolerância.
Aí, falou bem.
A tolerância é uma beleza, viu? A tolerância e o respeito tem que existir não só entre pessoas de religiões diferentes, como também entre pessoas de raças diferentes, de costumes diferentes.
Entre todo mundo.
É, exatamente. Com tolerância não tem espaço pro ódio, né? Não tem espaço para as brigas e para os desentendimentos crescerem a ponto de virar, assim, guerras milenares.
É. Ainda mais entre países vizinhos que tiveram a mesma origem, né, gente?
É verdade. Onde tem tolerância não tem espaço pra guerra, né, Catarina?
Não, claro.
Agora, pensando nisso, agora eu vou lá pra Fazenda Matinha, viu? Vou praticar a minha tolerância com a teimosia do Chacoalha.
Ah, tô gostando de ver. Já tá até mais calmo, chegou vermelho.
É, eu fiquei conhecido com a cerca dele, mas já passou. Eu vou dar um jeito de acertar lá. Nós vamos construir agora, sabe o que, Gador?
O quê?
Uma ponte. Mas que é muito mais útil do que uma cerca que separa, é uma ponte que une.
Com certeza.
Tá aí uma boa receita, viu? Uma ponte.
Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto! Só não pode ser torto.
Depois do intervalo, as cartas dos ouvintes.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
E o garoto tá demais! Ouviu no Escola Brasil? Gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando! Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
Quer felicidade maior do que a escola que tá precisando de equipamentos de educação física ganhar de uma só vez 50 bolas? Redes de futebol de campo, futebol de salão, vôlei, basquete, handball, jogos de xadrez.
Então, o que você tá esperando, hein? Pra juntar a turma da escola, os pais, as mães, a comunidade toda e pedir pro pessoal escrever pra promoção Tem Esporte na Jogada.
A tarefa ainda dá uma bela aula, hein?
Com criatividade, dá pra juntar aula de educação física com português, arte, artes, fazer envelopes, ensinar a escrever uma carta e colocar a turma para pensar e responder. Como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Já pensou quanta resposta interessante pode aparecer?
Pode até ajudar você, professora, a incrementar aí a sua aula.
Ainda mais com o prêmio que a escola pode ganhar.
Então comece logo a mobilizar todo mundo, porque o último dia para colocar as cartas no correio é até o dia 2 de maio.
Qualquer pessoa pode escrever indicando a escola e as três escolas que forem, assim como o maior número de cartas, né, mais indicadas, vão ganhar o kit esportivo sem sorteio, tá? E nós vamos sortear entre as outras escolas todas 12 kits. A promoção é em parceria com o Ministério do Esporte.
Anote nosso endereço, Caixa Postal 2490,
CEP 70849970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete.
Eu quero mandar um abração para todo mundo que está ouvindo Escola Brasil pela Rádio Universitária de Goiânia.
Opa, é mesmo, gente. A Rádio Universitária de Goiânia é parceira do Escola Brasil e amiga da educação.
Alô, radialista, se você já retransmite o Escola Brasil, mande uma carta pra gente dizendo o nome da sua rádio, o horário que o programa vai ao ar. Nós queremos conhecer nossas parceiras.
E olha, se ainda não retransmite o Escola Brasil, pode fazer isso de graça. Escreva pra gente.
Exatamente. Cadu, vou mandar um beijo aqui bem especial pra Jordélia da Silva Oliveira, lá da rua São Pedro. Sabe de que cidade?
De onde?
Pois é, lá de Pacajá, no estado do Pará.
Legal, Jordélia. Um abraço.
Alô, Pacajá. Oi, Cadu e Sandra. Eu estou escrevendo somente pra dizer que eu gosto muito do programa Escola Brasil.
Que bom.
Sou ouvinte de vocês e quero ganhar um calendário. A parte que eu mais gosto do programa é quando o programa começa e a parte que eu não gosto é quando acaba. Um beijo, Jordélia da Silva Oliveira.
Escola Brasil.
Você quer participar do programa? Quer dar a sua opinião? Manda uma carta. Aliás, quem preferir pode mandar e-mail também, viu? O endereço para isso é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Na carta ou e-mail, pode escrever o que quiser. Dúvidas, opiniões, sugestões. Uhum. E, por favor, não esqueça de informar em que rádio você ouviu o nosso programa.
É, isso é importante para a gente saber em qual rádio você está ouvindo, qual o nome da emissora. Bom, hoje o tom do programa foi a felicidade, não é? Mostramos que é possível montar uma biblioteca na praça perto de você.
E aprender matemática sem medo.
Educação, como dizia minha avó, é tudo e não ocupa espaço.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.